Estação Esalq, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades, na voz de pesquisadores e professores da Esalq.
Olá, aqui é Caio Albuquerque, sejam todos bem-vindos ao primeiro Estação Esalq de 2022. Hoje falamos de um estudo desenvolvido aqui na Esalq com resultados promissores de plantas que podem ser usadas como estratégias de remediação dos impactos causados por minério de ferro no solo. O trabalho realizado no estuário do Rio Doce, distrito de Regência, no Espírito Santo, deverá mitigar os efeitos nocivos causados pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, uma das maiores tragédias ambientais brasileiras ocorrida em 2015. Quem vai conversar conosco é a pesquisadora Amanda Duim Ferreira, engenheira agrônoma e mestre em agricultura tropical. A Amanda acabou de publicar o estudo que integra sua tese de doutorado. Tudo bem, Amanda? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação como pesquisadora e como você chegou a este tema.
Olá, Caio. Eu venho trabalhando com fitorremediação desde a minha iniciação científica na Universidade Federal do Espírito Santo. E quando eu entrei no doutorado aqui na Esalq, o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, o grupo de estudo e pesquisa em geoquímica do solo, coordenado pelo professor Tiago Osório Ferreira, já estava monitorando os impactos da lama de rejeitos no estuário do Rio Doce desde a chegada em 2015. O que foi observado é que muitas dessas ilhas, que antes eram formadas apenas por sedimentos arenosos, começaram a ser vegetadas por algumas plantas, dentre elas a taboa. O papel dessas plantas na liberação de ferro, outros metais e fósforo, ele tem sido estudado pelo grupo desde 2015, mas até então o potencial dessas plantas para mitigar os efeitos da lama no estuário, ele não tinha sido avaliado ainda. Então, desde 2019, nós estamos coletando solo, água e também o tecido dessas plantas para avaliarmos esse potencial.
Amanda, você já mencionou aí na sua resposta a taboa, né, como uma das plantas identificadas que tem esse potencial de remediação. Queria que você explicasse basicamente como é que é feito esse estudo lá no local, a coleta, a análise e tal, e o principal resultado que a taboa traz para vocês.
Como a gente já vem avaliando o estuário desde 2015, a primeira coisa foi identificar os locais no estuário em que tinha maior deposição de rejeito. E com a minha tese, a gente está contrastando o efeito de diferentes plantas. Além da taboa, que está localizada principalmente nessas ilhas formadas após a chegada do rejeito, a gente também tem ilhas que já estavam no estuário antes da chegada da lama, vegetadas principalmente pelo agudoeiro da praia, né? Então, o que a gente faz no campo é delimitar uma área em que a gente vai coletar o solo. Nós utilizamos tubos de PVC para coletar solo até 40 centímetros, depois nós fatiamos essas cores, né, de 5 em 5 centímetros para avaliar bem localmente, né, a dinâmica do ferro e de outros metais, outros elementos. E aí a gente coleta o solo, a planta e a água nesses locais, principalmente, na minha tese, em duas ilhas do estuário, né? A que já existia antes do desastre e a que foi formada depois, principalmente pela mistura dos sedimentos arenosos com a lama de rejeito de minério de ferro.
Agora, Amanda, em termos práticos, como é que funciona a atuação dessas plantas e de que maneira esses resultados podem trazer informações para ações do próprio poder público no sentido de mitigar os estragos causados naquela região?
Bom, primeiro a gente precisa entender o que acontece nos solos do estuário. Os solos alagados, como são os solos estuarinos, eles, alguma parte do dia, ou a maior parte do dia, ficam com pouco oxigênio. Então, a matéria orgânica, para ser degradada, vai utilizar outros compostos que não o oxigênio. Nesse caso, os óxidos de ferro, que são o principal constituinte do rejeito. Essa reação entre a matéria orgânica e os óxidos de ferro torna o ferro biodisponível. Ele passa de ferro oxidado, 3, para ferro reduzido, 2. As plantas são conhecidas como um dos principais aportes de matéria orgânica no solo. Então, além do papel da planta como um aporte de matéria orgânica, o que a gente está avaliando é como cada espécie vai reagir à quantidade de ferro que chegou no estuário. As plantas adaptadas ao ambiente alagado, elas precisam oxigenar as raízes. Elas utilizam o oxigênio da atmosfera, transportam pela parte aérea e jogam esse oxigênio para as raízes. Devido aos poros das raízes, esse oxigênio ele é difundido para a rizosfera, que é um solo imediatamente ao lado da raiz. Encontrando o ferro reduzido nesse ambiente, o oxigênio vai oxidar o ferro, que vai formar placas ferruginosas sobre a superfície da raiz. Essas placas, que são chamadas placas de ferro, elas podem atuar tanto como uma barreira para a acumulação de ferro na planta, como atenuadoras. E o que a gente viu nesse estudo do artigo recém-publicado é que, na taboa, as placas de ferro atuaram como um tampão, atenuando a absorção de ferro e servindo até mesmo como uma possível fonte de ferro para acumulação na taboa. Já no algodoeiro da praia, essas placas de ferro foram um impedimento para a entrada de ferro na planta e para transporte desse ferro para a parte aérea. Então, isso denota capacidades diferentes das plantas serem utilizadas para a fitorremediação. O que a gente concluiu com esse trabalho é que a taboa é uma planta muito mais eficiente, tanto pela quantidade de ferro extraída, pela facilidade de manejo, a gente já conhece algumas estratégias de manejo da taboa, quanto pela produção de biomassa muito maior. Então, a taboa se mostra como uma espécie muito mais promissora para a remediação de ferro no estuário do Rio Doce do que o algodoeiro da praia.
Você integra uma equipe de pesquisadores, você já citou aqui o grupo de pesquisa da ESALQ, né, que estão empenhados nessa questão, então desde 2015. Seria importante, eu queria que você ficasse à vontade para mencionar outros pesquisadores, e que além da ESALQ também a gente tem participação de outras instituições que estão envolvidas nesse projeto.
Além do apoio dentro da ESALQ, né, através do GPGEL, com o qual eu já mencionei, do Programa de Pós-Graduação em Solos e Nutrição de Plantas, do Departamento de Ciência do Solo, essa pesquisa ela tem um apoio financeiro da FAPESP através da minha bolsa de doutorado e de um projeto de auxílio à pesquisa. Além disso, a gente tem apoio no Brasil de outros grupos de pesquisa, como o do professor Ângelo Fraga Bernardino na UFES, e no exterior, principalmente na Universidade de Santiago de Compostela, com o professor José Otero.
Amanda Ferreira, eu agradeço pela sua colaboração com a Estação ESALQ e eu espero que em breve possamos ter outros resultados positivos como este.
Eu que agradeço, Caio, pela oportunidade de divulgar os nossos trabalhos. Falo aos ouvintes, se tiverem mais interesse nessa e outras pesquisas desenvolvidas pelo GeoPGELC, para acompanharem o nosso Instagram. A gente produz bastante conteúdo sobre geoquímica do solo e tem o resultado dessa e de outras pesquisas lá.
Legal, eu informo que no descritivo desse episódio o ouvinte encontra, além do link para o Instagram do grupo de pesquisa, também um acesso direto para o artigo publicado pelo grupo de estudo e pesquisa em geoquímica dos solos da ESALQ, que tem coordenação de Tiago Osório Ferreira, professor do Departamento de Ciência do Solo. Agradeço a vocês que nos acompanham e até o próximo Estação ESALQ.
Estação ESALQ, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da ESALQ. Acompanhe nossa programação pelo site esalq.usp.br.